Olá, 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 pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Conversas do Despertar. Eu sou a Flávia Melissa, host desse podcast e a pessoa que está aqui todas as semanas buscando junto contigo uma forma mais leve de viver a vida. E uma pessoa que eu gosto sempre de lembrar, por que não, né? Uma boa dose de honestidade sempre muito bem-vinda. Uma pessoa que está sempre na luta, na batalha por cessar essa guerra interna contra os pensamentos e contra essa vozinha, né, que tem dentro da cabeça, que fala dentro da cabeça de cada um de nós, que fica ali colocando defeito nas nossas atitudes, ou talvez dizendo que a gente não poderia ter feito alguma coisa, ou que a gente deveria ter feito outra, que a gente não devia ter agido da forma como agiu, enfim. Eu gosto sempre de me apresentar como essa pessoa que está em constante guerra e batalha contra essas vozes internas, porque eu sinto que o que falta muito para a gente conseguir identificar quais são os elos comuns entre eu e as outras pessoas. E acho que quando a gente encontra esses elos em comum, talvez a gente possa relaxar um pouco na certeza de que as coisas que eu vivo, as coisas que eu sofro, os desafios que eu enfrento não são só meus. Então esse é um dos motivos que me inspiram muito a gravar esse podcast todas as semanas, que é um pouco de compartilhar dessa humanidade comum, que é algo que nos vincula, né? Eu sempre agradeço muito por ter você aí do outro lado me ouvindo. No dia de hoje, eu tô com esse tema desde ontem na cabeça e agora de manhã, só para te contextualizar, são 5h22 da manhã e eu tô gravando esse podcast, nossa senhora, num nível, sabe, de contentamento, porque era exatamente isso que eu queria estar fazendo nesse momento. Provavelmente eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso ao longo desse episódio, sobre uma frase maravilhosa que quem é da década de 70, 80 vai se lembrar certamente dessa personagem absolutamente icônica, Samantha Jones. Maravilhosa Kim Cattrall, que fez Sex and the City durante muitos anos. Enfim, a Samantha, né, gente? Quem é que não conhece a Samantha? Aquela mulher que lá em 1990 estava transando com quem ela bem entendesse, sem se preocupar com a opinião dos outros. Eu acho, assim, uma personagem super de vanguarda e num determinado episódio de Sex and the City. Não vou me lembrar agora em qual temporada ela solta uma pérola. E essa pérola, na verdade, é uma expressão em inglês que é urai, kurai, shurai. Tô falando aqui de um jeito meio 5h22 da manhã, mas a forma literal de se falar isso seria urai, kurai, shurai, né? Urai, eu iria. Kurai, eu poderia. Shurai, eu deveria. Então a gente vai falar um pouquinho hoje nesse episódio sobre esse urai, kurai, shurai. Será que eu deveria, poderia, tinha que ter feito algo diferente, sobre essa vozinha que tá dentro da nossa cabeça dizendo assim: ah, mas se lá no dia 5 de abril de 2003 você tivesse virado à direita ao invés de virar à esquerda, talvez toda a sua vida seria diferente. Ah, mas se você não tivesse, sei lá, escolhido a sua profissão, ou ainda aquelas coisas mais bestas, né? Ah, se você tivesse tratado melhor o seu namorado da adolescência, como seria a sua vida hoje se vocês tivessem ficado juntos, né? Tô aqui exemplificando uma série de vozes mentais que questionam até mesmo a escolha do sabor da sua pasta de dente. E como essa voz, quando ela não é domesticada, ela pode trazer, né, situações complicadas, momentos de sofrimento e muito mais peso para nossa vida. E se você tá aqui comigo é porque você quer uma vida mais leve. Então, como lidar com a vozinha do urai, kurai, shurai? Será que existe algum tipo de antídoto para isso, né? Um antídoto para essa vozinha que fica buzinando na nossa cabeça? Que a gente poderia, deveria, teria que ter feito coisas diferentes ao longo da nossa vida? Mas antes da gente começar esse episódio propriamente dito, eu acabei de acordar, né? Então fazem 22 minutos, 23 agora, que eu abri os meus olhos e eu não sei em que momento do dia você tá ouvindo esse podcast, mas eu quero te convidar para dar uma pausa nesse momento. Eu sempre gosto de fazer esses momentos de centramento aqui no podcast, mas hoje eu vou te convidar para fazer uma coisa diferente, que talvez você não consiga fazer agora, mas talvez você consiga consiga fazer dentro da sua possibilidade, dentro da sua limitação, sei lá, se de repente você tá no transporte público ou trabalhando, ou no carro, trânsito, talvez você não consiga fazer isso, mas se você conseguir, faz comigo. Olha só, feche seus olhos por um momento. E a gente vai fazer três movimentos com a nossa cabeça. O primeiro vai ser de levar o nosso queixo até o peito. E fazer o movimento oposto, levando a cabeça lá para trás e olhando para o céu. Para trabalhar um pouquinho essa articulação do pescoço, que é tão valiosa, né? O nosso pescoço é aquilo que sustenta a nossa cabeça, que dá essa estabilidade para esse centro, né? Esse sistema nervoso central, essa grande cabine de comando da nossa vida, dos nossos corpos. E repete esse movimento algumas vezes. Levando o queixo lá para baixo. E olhando lá para o céu, virando a cabeça, aproximando a nuca da parte alta das costas. E você vai repetir esse movimento 5 vezes. Inspirando quando a cabeça está lá olhando para cima, soltando o ar quando você aproxima o seu queixo do peito. E depois de fazer essas 5 vezes, agora a gente vai virar a cabeça para os lados, fazendo esse exercício de rotação. Olha para um lado, olha para o outro. Quando você estiver movendo a cabeça na direção das laterais, solta o ar. E quando estiver retornando com o centro para ir para outra lateral, você inspira. E na outra lateral, você solta o ar. Só 3 vezes. Buscando uma forma de estar presente no corpo através do movimento, da respiração consciente. Agora a gente vai fazer um movimento de rotação de cabeça, aproximando a orelha esquerda do ombro esquerdo. E deixando essa cabeça pender, pesar para frente. Até que o queixo quase encoste no peito, movimentando, fazendo um movimento completo até que a orelha direita esteja repousando sobre o ombro direito. E lá para trás, fazendo um movimento completo, levando a nuca até a parte alta das costas. A gente vai fazer 3 movimentos de rotação em cada sentido. Primeiro, no sentido horário. E depois, no sentido anti-horário. E espreguiça. Espreguiça aqui comigo. Estica os seus braços, o seu corpo, faz qualquer movimento que o seu corpo queira nesse momento. E novamente, seja bem-vinda e bem-vindo a mais esse episódio aqui do Conversas do Despertar. Eu resolvi gravar esse episódio porque uma das coisas que eu tenho feito com bastante dedicação é o planejamento do meu perfil do Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, eu te convido a me acompanhar. Atualmente é a rede social na qual eu estou mais ativa. Não é a rede social da qual eu mais gosto, preciso ser sincera. Se tivesse como fazer podcast todos os dias e se comunicar com vocês por aqui, eu estaria fazendo isso, com toda certeza. Mas eu gosto muito da interação que é possível lá pelo Instagram. Então, eu estou todos os dias com postagens, com stories, com, enfim, compartilhando um pouquinho, né, do que eu sinto e do que eu acredito e do que eu estudo por lá. Então, me segue por lá, @FlaviaMelissa. E isso foi algo que eu comecei a fazer alguns meses atrás, acho que foi maio ou junho desse ano. Eu venho num movimento de buscar uma comunicação mais efetiva, eu venho num movimento de pensar um pouco mais o meu planejamento de conteúdo. Eu queria, de alguma forma, trazer uma ilustração, eu gosto muito de ilustrações, se você me acompanha lá pelo Instagram, você sabe. Uma ilustração que eu tinha visto, que eu tinha achado muito legal e que trazia essa ideia de que ninguém consegue ser 100% o tempo todo. Então, a ilustração era uma série de copos, né, um copinho do lado do outro, um deles completamente completamente cheio, nenhum deles totalmente vazio, mas um deles quase que totalmente vazio, com um risquinho só de líquido, do que quer que estivesse, né, dentro desses copos. E eu, num primeiro momento, eu falei, ah, eu acho essa, nossa, essa ilustração aqui, ela é perfeita, né, tipo, é isso, porque eu venho muito trabalhando, né, dentro do Portal Despertar, que eu também te convido a conhecer, um portal de assinantes, onde todas as semanas eu compartilho conteúdo exclusivo, a gente se encontra todas as semanas para estudar junto, enfim, a gente tem estudado sob a forma de ciclos, então a gente, nesse momento que eu gravo aqui esse podcast para vocês, a gente acabou de encerrar um ciclo de estudos sobre autocompaixão. Inclusive, né, esse ciclo de autocompaixão rendeu um e-book maravilhoso que eu disponibilizei para os assinantes do Portal Despertar de forma gratuita. Mas se você vem buscando uma forma mais leve de viver a sua vida e, de alguma forma, você já se identificou com essa temática da autocompaixão ou você nunca parou para pensar na autocompaixão, se você tem preconceitos em relação à palavra autocompaixão, como se o fato de você se tratar um pouco melhor, né, essa palavra autocompaixão significasse você ser condescendente com você mesma, você continuar com comportamentos negativos que você quer eliminar, ou você acabar passando a mão na sua própria cabeça, passando aquele famoso pano pra gente mesma, eu te convido a conhecer esse book, eu vou disponibilizar o link dele aqui na descrição desse episódio, um e-book que reúne tudo aquilo que a gente precisa saber para conseguir colocar a autocompaixão em prática na nossa vida, né? Então, muito assim, né, de por que é tão difícil da gente conseguir ser autocompassivo numa sociedade como a nossa, por onde começar a trilhar essa jornada e, por fim, exercícios simples e práticos para o dia a dia, para começar a voltar o foco da sua vida para você mesmo. Porque autocompaixão nada mais é do que isso. A gente é tão gentil, tão amoroso, tão respeitoso com as outras pessoas, e sem nem que elas tenham nos dado motivo muitas vezes para isso, né, venhamos e convenhamos, mas quando é com a gente mesma, a gente tem essa dificuldade tão grande, né, e obedece a essa voz autocrítica que fala tão alto dentro da gente sobre como a gente precisaria ser para merecer essa autocompaixão. Então, esse book eu escrevi para os assinantes do Portal Despertar, ele está gratuitamente dentro da plataforma. Também vou deixar links do Portal Despertar aqui na descrição desse episódio. Mas por algum motivo você sente que o Portal Despertar não é a proposta para você nesse momento, você pode comprar esse e-book num preço acessível. Também vai ter link aqui na minha bio para você conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais e poder começar a trilhar essa jornada você mesma. Mas o fato é que, muito motivada por essa recente leva, né, de estudos lá dentro do Portal Despertar, eu olhei para aquela ilustração. Ninguém consegue ser 100% o tempo todo. E fiquei incomodada com essa ilustração. Eu estava numa sessão de mentoria com o Camilo. O Camilo é um amigão meu que está me ajudando com essa parte de planejamento de conteúdo. Ele trabalhou comigo durante 7 anos e hoje é meu mentor nesse projeto, né, de levar as redes sociais de uma forma estratégica, dando espaço também para tudo aquilo que eu produzo de forma remunerada, que não é mais o meu carro-chefe do meu trabalho, graças a Deus, mas que foi durante muito tempo e toda vez que a gente vive uma situação, de certa forma, abusiva durante algum tempo, a gente pega aquele bode. Eu sinto que eu tive um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo com as redes sociais e com a forma de trabalhar estrategicamente nas redes sociais nos últimos anos, mas a verdade é que eu acredito que dá pra gente se relacionar com as situações da nossa vida de uma forma diferente. Eu venho desenvolvendo essa relação com o apoio do Camilo. E aí, eu tô fazendo todo esse preâmbulo, né, pra chegar no momento em que eu me dei conta de que, durante a nossa sessão de mentoria, eu olhei para aquela ilustração e falei, não, eu não concordo com isso que eu acabei de escrever. Eu não concordo com essa ilustração aqui que eu tô pensando em colocar na rede social. Não concordo com essa fala de que ninguém consegue ser 100% o tempo todo, porque eu acredito justamente no oposto disso. Eu acredito que a gente esteja, sim, sendo o nosso 100% o tempo todo. Só que o nosso 100% não é sempre igual. Então, uma das ferramentas que eu gosto muito de usar, né, dentro da minha vida como ferramenta de autoconhecimento, de autoalinhamento, é a ciclicidade. Eu procuro equilibrar a minha vida de acordo com cada período do meu mês. E talvez eu possa até gravar um podcast sobre isso aqui. Eu fiz um post recentemente para as redes sociais, chamando exatamente burnout para mulheres e como que a gente pode usar a nossa ciclicidade para evitar esse esgotamento na vida. Mas, enfim, eu acredito que o nosso 100% ele não é igual, mas independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida, a gente está sim fazendo o nosso melhor. A gente sempre fez o nosso melhor. Nunca houve uma situação na nossa vida em que a gente poderia ter feito melhor do que a gente fez. E eu sei que essa afirmação vai causar, assim, um nó gigantesco na cabeça de muita gente que pode estar ouvindo esse podcast. Porque esse questionamento, né, o would I, could I, should I, da Samantha Jones, né, de, sei lá, 30 anos atrás, ele é um questionamento muito, eu acho que, do processo do ser humano. É algo profundamente humano esse questionamento, se eu tivesse feito diferente. Eu poderia ficar aqui um tempão falando sobre, enfim, como esse é um pensamento que a gente só perpetuou ao longo da passagem dos anos, porque, de alguma forma, ele foi adaptativo, ele colaborou para a nossa sobrevivência. Enfim, né, a psicologia evolutiva postula isso, que todos os nossos pensamentos, todas as nossas tendências de pensamento, sentimento, comportamento só existem no dia de hoje porque foram uma vantagem adaptativa evolutiva para algum ancestral nosso lá ao longo do tempo, e esse ancestral, ele conseguiu passar essa característica para frente. E quanto mais eu estudo autocompaixão, quanto mais eu atendo pessoas, mais eu entendo que nós somos todos farinhas do mesmo saco, né? A gente realmente está vivendo sempre às voltas com as mesmas questões. A gente tem os mesmos inimigos internos, e essa vozinha do would I, could I, should I, essa vozinha do eu poderia, eu deveria, será que eu poderia de alguma forma ter evitado esse problema? Ou, ah, quando eu agi assim, eu pensei em agir de outra forma, mas na época eu não consegui, e agora eu fiz desse jeito, e agora eu colhi esse resultado, então da próxima vez eu vou fazer diferente, né? Eu acho que esses movimentos são profundamente humanos, essa vozinha habita a minha mente, habita a sua mente, e habita a mente de, sei lá, pelo menos metade da humanidade aí, bota 4 bilhões de pessoas nessa régua, apesar de eu achar que, sei lá... 50% é muito pouco da humanidade, na verdade eu botaria aí realmente uns 85% da humanidade, eu acredito que sofra em função dessa vozinha, mas a verdade é que ela conta uma falácia, não serve pra nada essa vozinha, primeiro porque a gente tá sempre fazendo o melhor que a gente pode. Nunca houve um momento na sua vida que você acordou de manhã, sentou na cama, deu aquela espreguiçada gostosa, coçou o queixo, olhou pela janela e falou, hoje vai ser o dia que eu vou tomar o caminho errado. E hoje eu vou estragar a minha vida pelos próximos anos. Hoje eu vou tomar aquela decisão que daqui a 40 anos eu vou estar olhando para trás e falando, nossa, eu poderia ter feito diferente. Gente, a gente sempre fez o melhor que a gente pôde. E aí, todo esse pano de fundo, né, acabou virando um outro post dentro lá do Instagram, um gráficozinho, assim, com linhas retas, né, de altos e baixos. E cada um desses extremos, tanto os altos quanto os baixos, eu escrevi lá, né, o seu 100% não é sempre igual. Porque em alguns momentos a gente tem mais força, em outros momentos a gente tem menos força. Em alguns momentos a gente tem uma maior capacidade de discernimento, em outros momentos a gente tem uma menor capacidade de discernimento. E independentemente de qualquer coisa, estamos sempre fazendo o nosso melhor, com as ferramentas que estão disponíveis para a gente no momento em que a gente está tomando aquela decisão. Então, no momento em que a gente tomou a decisão, a gente não podia ter feito outra coisa. E talvez você esteja ouvindo esse podcast e a minha fala esteja sendo um grande descanso para essa sua vozinha interna. Talvez você esteja ouvindo esse podcast falando, imagina, eu poderia ter falado a verdade em vez de ter mentido naquele dia. E aí eu vou te perguntar assim, poderia? E por que você não fez isso? E aí você pode me dar uma série de justificativas, mas a grande verdade é que independentemente da justificativa que você me dê, a gente sempre vai cair numa grande verdade. Mentir naquele dia, naquela situação, foi o melhor que você conseguiu fazer. Porque se você tivesse conseguido falar a verdade e lidar com as consequências de falar a verdade, você teria feito. Eu acho que a grande maioria das pessoas, a gente sabe o que é certo de fazer. A gente sabe que se a gente está mentindo e alguém pergunta a verdade para a gente deveria falar a verdade. Que esse seria o correto, esse seria o ideal. E por que a gente não fala? Porque a gente não dá conta de lidar com as consequências daquela atitude. Então, naquele momento, o desconforto que eu conseguia dar conta era o desconforto de saber que eu estava mentindo. Gente, essa é uma pergunta muito importante. Ontem eu estava conversando com uma paciente muito querida e ela me disse que todas as vezes que ela... Uma ex-paciente, na verdade, e ela falou assim, Flávia, uma coisa que eu guardo de você é essa voz que de vez em quando me fala dentro da minha cabeça. Qual é o desconforto que você dá conta de lidar? Porque a grande verdade é isso. Qual é o desconforto que a gente dá conta de lidar? E isso vale para qualquer coisa. Para uma dificuldade de se posicionar numa reunião, por exemplo, num cenário, sei lá, você está participando de uma reunião e aí um colega durante essa reunião, ele apresenta um projeto como se fosse dele, mas que foi baseado numa ideia que você deu. E naquele momento você se sente muito angustiada, muito incomodada com aquilo, mas você não consegue falar nada, porque você tem uma dificuldade de falar em público, porque você tem uma dificuldade de enfrentar as pessoas, de se posicionar de uma forma mais assertiva. 30 anos depois você está se perguntando, ai, mas por que que eu não confrontei esse colega nessa reunião? A minha vida profissional poderia ter sido completamente diferente, eu deveria! E aí eu estou aqui para te lembrar que não, você não deveria, você não poderia, você não conseguiria fazer isso naquele momento. Porque se você conseguisse, você teria feito. Só que naquele momento, o desconforto que você deu conta de lidar, houve uma escolha inconsciente de que era melhor ficar quieta e não lidar com o desconforto de ter que se posicionar e ter que matar aí o medo de falar em público ou o medo de enfrentar um colega. Você deu conta de sentir o desconforto de ficar incomodada porque você não dava conta de enfrentar esse outro desconforto que era matar no peito a questão e se posicionar. A gente está sempre escolhendo o desconforto que a gente dá conta de sentir. E a gente pode fazer isso de forma consciente ou inconsciente. Muitas das minhas escolhas são pautadas nessa reflexão. Das minhas escolhas pessoais. Nossa, hoje acordei com uma preguiça. Será que eu vou dar uma volta de bicicleta no começo do dia? Peraí, Flávia. Qual é o desconforto que você dá conta de sentir? De ir fazer atividade física, acelerar o começo do seu dia, sair desembestada, porque senão não vai dar tempo, ou você prefere o desconforto de talvez dar essa pedalada no momento do dia que não seja o ideal para você, porque eu gosto de fazer atividade física assim que eu acordo, mas qual é o desconforto que você dá conta de sentir? De acelerar o seu dia e sair correndo agora para fazer isso, ou de repente fazer isso no horário do dia que você é, ou não fazer, né? Também é uma opção não fazer no dia de hoje, isso vai me trazer um desconforto também, no meu caso, um desconforto físico por conta de uma lombalgia que eu tenho, mas principalmente um desconforto emocional de sentir que eu falhei comigo mesma, sentir que eu não fui determinada num objetivo que é fazer atividade física todos os dias, nem que seja durante 20 minutos. Então agora eu te passo essa pergunta, né? Qual é o desconforto que você dá conta de sentir? Porque nem sempre a gente vai dar conta de sentir os mesmos desconfortos. E todas as nossas escolhas, elas foram pautadas de alguma forma nessa matemática, dando um jeito da conta fechar. Então, eu deveria ter falado a verdade quando alguém me perguntou alguma coisa e eu estava mentindo? Talvez devesse, no sentido de que você sabe, conscientemente, eticamente, racionalmente, você sabe o que você gostaria de ter feito nessa situação, mas você fez o que você conseguiu fazer. E eu acho que a autocompaixão é muito essa força que vem e que fala assim, pera um pouquinho, você sinceramente acha que você errou de propósito? Você sinceramente acha que você foi para a direita em vez de ir para a esquerda, sendo que para a direita você ia chegar num deserto em chamas e para a esquerda você ia chegar num oásis no meio desse deserto em chamas e você escolheu ir pela direita porque você é uma pessoa que não serve para nada. Você escolheu ir para a direita porque você é burra, porque você é idiota, porque você é masoquista. Não, você escolheu ir pela direita porque existiam desconfortos que você dava conta de sentir e outros desconfortos que você não dava conta de sentir. Eu acho que esse olhar de se perguntar qual é o desconforto que eu dou conta de sentir, ele é um olhar que traz tanta presença, primeiro, para o momento presente, porque eu nem sempre vou dar conta de lidar com os mesmos desconfortos, mas eu acho que é uma visão tão realista de como a gente funciona. O nosso cérebro, nosso sistema nervoso, cara, nosso cérebro é o órgão do corpo que mais gasta caloria. Então, a gente está sempre, repito, sempre obedecendo um modelo baseado em economia de energia. É a inércia, é a lei da inércia. Já dizia, sei lá quem, que postulou, que entendeu que existia ali a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que é algo que vem da física, mas que se aplica completamente ao mundo dos seres humanos. A lei da inércia diz que os corpos tendem a se manter no movimento inicial, a menos que apareça uma força contrária, um atrito no sentido contrário, de igual ou maior força. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos, eles obedecem a um pilotão automático, a um padrão, porque é mais fácil para o nosso cérebro não ter que decidir o tempo todo se vai pela direita ou pela esquerda. Então, se eu vou pela esquerda, eu vou sempre pela esquerda. Se eu vou pela direita, eu vou sempre pela direita. A menos que aconteça alguma coisa. A menos que eu vá pela direita e eu caia num buraco e quebre a perna. Aí, essa talvez seja a força contrária de igual ou maior intensidade que da próxima vez vai me fazer ir pela esquerda. Mas o fato é que ou a gente está obedecendo a padrões que a gente tem profundamente enraizado dentro da gente, ou a gente está tendo que reunir uma força gigantesca dentro da gente para quebrar esses padrões. Algumas vezes a gente vai conseguir quebrar esses padrões, em outros momentos a gente não vai conseguir quebrar esses padrões. E isso não faz da gente um bando de gente inútil, isso faz da gente seres humanos. Todos os seres humanos são assim. Todos os seres humanos funcionam com base na economia de energia. E é claro que a gente poderia ficar aqui uma hora falando sobre disciplina, motivação, hábito e todas essas coisas que, enfim, se você procurar na internet, você vai achar um monte de coisa interessante, então eu não vou me demorar aqui falando sobre isso hoje. Mas a verdade é que mudança de hábito requer tempo, requer disciplina, requer motivação, requer a gente entender que, evitando o desconforto imediato, a gente obtém uma recompensa imediata. E enfrentando um desconforto novo, enfrentando um desconforto ali de falar a verdade mesmo sabendo que a outra pessoa vai ficar decepcionada com você, ou então de impor um limite numa relação que tem sido negativa para você, ou então aquele exemplo, você está lá na sala de reunião com o seu chefe e aí um colega apresenta uma proposta, um projeto, como se tivesse vindo só dele, sem a sua devida participação e sem dar os créditos, e naquele momento, para conseguir se colocar, para conseguir enfrentar esse colega na frente do chefe, você precisaria mobilizar uma série de recursos psíquicos, cognitivos, de comunicação, que talvez naquele momento você não tivesse à sua disposição. Você foi impactada de perceber ali que o seu colega estava tentando te passar a perna. Você não conseguiu se posicionar naquele momento. Não é porque você não presta para nada, mas é porque naquele momento você não conseguiu. Naquele momento você não teve recursos para mobilizar. Mas não significa que porque você não teve naquele momento, você vai ter que ter escrito no seu epitáfio: aqui jaz uma pessoa idiota que não se posicionou quando o colega de trabalho se apropriou de uma ideia dela. Você pode mudar isso, você pode futuramente conversar com esse cara, você pode conversar com o seu chefe, você pode escolher melhor os seus parceiros de trabalho, você pode descobrir que de repente esse é um ambiente de trabalho extremamente tóxico, do qual você não quer fazer mais parte. Lembrem-se sempre, os corpos tendem a se manter em movimento a menos que apareça uma força contrária de igual ou maior intensidade que gere um atrito, e aí essa inércia ela é quebrada. Eu não quero prolongar muito aqui esse podcast, porque eu acho que a ideia principal eu já passei, né? E eu lembro sempre da cena da Samantha Jones no Sex and the City. Ela repetiu esse bordão várias vezes durante o episódio, sempre com aquela boa revirada de olhos, bem típica de Samantha Jones, então. Would I, could I, should I? Tipo, incertezas da vida. Incertezas da vida talvez seja a melhor tradução para esse would I, could I, should I. Talvez tenha sido até mesmo o título do episódio, eu não sei. Mas, de qualquer forma, eu quero te deixar aqui com essa certeza de que você sempre fez o melhor que você pôde. A questão é que o seu melhor não é sempre igual. E isso não te faz um ser incompleto, um ser imperfeito, um ser estragado. Isso faz de você um ser humano. E é nessa humanidade que a gente se conecta. Eu agradeço muito a sua presença e a nossa coexistência durante o momento em que você ouviu esse podcast. Eu espero sinceramente que ele tenha sido inspirador e transformador para você. Quero reiterar aqui o convite para você seguir comigo mais de pertinho lá no Instagram e ainda mais de pertinho dentro do Portal Despertar, acessando o link que vai estar aqui na descrição desse episódio. E se você não pode estar com a gente no Portal Despertar por qualquer que seja o motivo, mas sente que poderia trabalhar para melhor a sua relação com você mesma, fica a dica, acessa o link aqui da descrição do episódio e compre o meu mais novo e-book. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender disso. E a gente se vê muito em breve num outro episódio do Conversas do Despertar. Espero que você fique bem até lá, que consiga exercitar todas essas reflexões, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijo. Tchau.